presente com a sociedade. E ele foi missionário no Peru, agostiniano, e cidadão naturalizado peruano também. Então temos o Papa que é peruano, a gente pode dizer, não somente norte-americano, mas também peruano.
E tem um propósito incluir a América Latina no seu roteiro de viagem?
Com certeza, eu creio que, pelo que minha interpretação, seja uma continuidade ao pontificado do Papa Francisco, nessa questão de igreja em saída, até porque ele vai visitar a Argentina, que não foi visitada por Francisco, mas visitará o Peru, por qual ele, país pelo qual ele passou ali como missionário. Então, acredito que seja dar essa continuidade a Francisco e também a essa questão da igreja em saída. Ele vai visitar também a Coreia do Sul entre 3 e 8 de agosto de 2027. E é previsto que ele participe da Jornada Mundial da Juventude em Seul, no mês de agosto, como tradição dos papas anteriores, né, que constantemente viajam para a Jornada Mundial da Juventude.
Que beleza! Quer dizer, você vê com que antecedência, com que planejamento são feitas as viagens do Papa, né? A gente já sabe para onde ele vai em agosto do ano que vem.
E também tem uma viagem que ele fará à França, que foi anunciada essa final de semana, que ele aceitou o convite do chefe do Estado da França, além de autoridades eclesiásticas da França, e também do diretor-geral da Unesco. Então, o Papa ele vai fazer uma viagem para a França nos dias 25 a 28 de setembro de 2026.
Vai estar com o Macron?
Acredito que ele vai se encontrar com o Macron, mas não foi informado isso por enquanto.
Não tem agenda.
Não tem por enquanto, porque foi feito somente um anúncio da viagem, mas está certo que ele visitará a sede da Unesco.
Que beleza, que beleza, que bela missão, né, Vinícius? Que bela missão tem a Igreja Católica. Eu tive o privilégio de chegar muito pertinho. Eu estava na canonização de Irmã Dulce no Vaticano e já visitei o Vaticano por algumas vezes, né? Todos aqueles bastidores, toda aquela preciosidade do que fazem, do que agem, do que possuem, da forma como as cerimônias são realizadas, aquela coisa magnífica da Igreja de São Pedro, da Basílica de São Pedro. Olha, é muita coisa boa. Tive a oportunidade de fazer por 7 vezes uma viagem à Terra Santa. E eu não tenho dúvida que a missão do Papa Francisco, do Papa Leão XIV, é muito além do que os nossos olhos, do que os nossos sentidos podem alcançar. E que coisa bacana você estar aí nessa missão, dentro da Rede Excelso de Comunicação, despertando, colocando essas sementes boas no coração da gente. Obrigada por sua participação aqui no programa Passaporte hoje. Muito obrigada. Aprendi muito com você.
Agradeço também, Luiz, a sua presença aqui por ter me entrevistado. Quem quiser me acompanhar, pode acompanhar no podcast Voz e Missão aqui da Spotify, da Rádio Excelsior da Bahia e também no quadro Agenda do Papa, que é sempre no programa de Reis Moura, entre amigos de segunda a sexta, e também no programa Pega a Visão, que eu substituí João Victor, mas o programa Vida e Fé. O Vida e Fé, que vai ao ar aos domingos, sempre à 1 da tarde.
Prazer conversar com você. Muito obrigada. Beijo.
Prazer foi meu.
Beijo. Muito obrigada, minha gente, pela audiência. Amanhã, 11 horas, eu te encontro aqui para mais um programa Passaporte. Até amanhã.
A Rede Excelsior de Comunicação apresentou Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Excelsior FM.
Você já sentiu o silêncio profundo que revela o que realmente importa? Em Nazaré, o Filho de Deus viveu no silêncio. Na simplicidade, em um lar onde o ordinário se tornava sagrado. No trabalho de José, no cuidado de Maria, no crescimento silencioso de Jesus, o amor florescia. Hoje, esse mesmo amor pode florescer em você. O silêncio de Nazaré é um convite para encontrar Deus no seu dia a dia. Viva essa mística. Encontre a presença divina nas pequenas coisas.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada, dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada, não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612. Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Excelsior FM.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excelsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a hora da graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta segunda-feira, dia 18 de maio, da sétima semana da Páscoa, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 67, com o seguinte refrão: Reinos da terra, cantai ao Senhor. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Com a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com fogo, assim perecem os iníquos ante a face do Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus, louvai, cantai um salmo a seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. Dos órfãos ele é pai e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 67 que acabamos de recitar é um grandioso e belíssimo cântico de Davi, conhecido como o Salmo do Triunfo. Ele celebra a marcha vitoriosa e a soberania de Deus, desde a saída do Egito, passando pelo deserto, até a entronização da Arca da Aliança em Jerusalém. O Salmo 67 começa clamando para que Deus se levante, fique de pé e dissipe seus inimigos. Ele é retratado como aquele que cavalga sobre as nuvens, demonstrando poder absoluto sobre o universo e as forças da natureza. Um dos trechos mais tocantes do Salmo 67 são os versículos 5 e 6, que define Deus como pai dos órfãos e defensor das viúvas. Deus como aquele que liberta os cativos e transforma a solidão em acolhimento familiar. E assim protege os órfãos, protege as viúvas e todo aquele que necessita de proteção. Historicamente, o Salmo 67 é entoado em momentos de batalha e celebração. É utilizado também como uma poderosa oração de louvor e encorajamento. O Salmo 67 nos lembra que não há obstáculo ou adversário que se revista ao poder divino e que Deus está sempre pronto para renovar as forças, perdoar e cuidar de seus filhos diariamente. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excélsior da Bahia, 12 em Pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas 10 minutos na capital baiana, Salvador. 12 horas e 10 minutos, está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excélsior de Comunicação, na rádio Excélsior FM 106.7 e na rádio Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo nesta segunda-feira, dia 18 de maio. Acompanha 12 em Pauta pela sintonia da Excélsior. pelo YouTube das emissoras e pelos aplicativos da Rede Excelsior de Comunicação. São 12 horas, 11 minutos. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Após desabamentos com 3 mortes, moradores e moradoras são retirados de área de risco na capital baiana, Salvador. Aplicativo do Bolsa Família ganha novas funcionalidades a partir desta segunda-feira. Ainda hoje no 12 em Pauta, você confere prestação de serviço no meio-dia desta segunda com informação de tempo e trânsito atualizada no seu noticiário de meio-dia. Hoje tem editorial Meio Ambiente com o colunista Dr. Gabriel Silas avaliando as condições das estradas que ligam aí a região do Oeste Baiano, a região da Chapada Diamantina, precisamente a BR-242, que tem deixado muitas pessoas em situação de risco, de acidente e também de prejuízo nos automóveis. Também tem editorial político ao vivo da Capital Federal, Brasília, Edio da Lula, trazendo informação política no início de semana. E hoje toda a nossa Rede Excelsior vive o especial 106, especial dedicado a um ano de pontificado do Papa Leão XIV. E no 12 em Pauta você confere uma análise do internacionalista, professor Tiago Matos, sobre a relação do Papa com a comunidade internacional e também com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ainda hoje tem dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas e 12 minutos. Eu sou João Vitor. Está no ar o seu 12 em Pauta. E a gente já começa o noticiário desta segunda falando sobre a situação triste e lamentável que ocorreu no final de semana aqui em Salvador. Um prédio que desabou e acabou aí ceifando a vida de pessoas no bairro de Luiz Anselmo. 12 famílias precisaram deixar suas casas temporariamente após esse desabamento aqui em Salvador. Uma tragédia que resultou na morte de 3 trabalhadores. A informação dessas 12 famílias foi divulgada pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer. De acordo com a Prefeitura de Salvador, o edifício de 5 andares atingiu imóveis vizinhos na Rua Baixa de Pedrinhas e comprometeu a segurança de outras construções próximas. Por precaução, os moradores e moradoras da região foram retirados da área principal. Apesar da oferta de abrigos provisórios, as famílias preferiram permanecer em casas de parentes. Os atingidos foram cadastrados para receber assistência do município de Salvador, entre os auxílios disponibilizados como cesta básica, colchões e kits dormitório. A prefeitura também informou que os moradores receberam orientações para solicitar benefícios como auxílio moradia e auxílio emergencial. As famílias das vítimas fatais terão acesso ao auxílio funeral. Os homens que morreram, a gente aproveita aqui para prestar todas as condolências e sentimentos aos familiares. Eles morreram aí no desabamento, identificados como Roberto Carlos Evangelista, de 58 anos, Maurício Santos Lima, de 51, e Raimundo Brito dos Santos, de 59 anos, trabalhavam em uma obra no imóvel quando a estrutura desabou. O Departamento de Polícia Técnica segue realizando perícias no local para identificar o que provocou o colapso na edificação. Desde o acidente, equipes de diferentes órgãos estão atuando de forma conjunta na operação de resgate, isolamento da área e também de investigação técnica. Os primeiros levantamentos foram conduzidos pela Coordenação de Engenharia Forense do Instituto Criminalístico Afrânio Peixoto, com uso aí de equipamentos especializados. Uma tragédia no último final de semana que ceifou a vida de 3 pessoas, deixou todo mundo muito triste na capital baiana, Salvador. É motivo de tristeza, mas também é motivo de atenção para a importância da preocupação com as edificações nos centros urbanos, edificações de fato que sustentem a capacidade, né? É importante ter aí um entendimento, contratar um engenheiro, contratar um mestre de obra, de fato, que tem entendimento em construção, para não acabar retirando uma pilastra, um pilar, colocando uma estrutura pesada acima, onde embaixo não comporta, e gerar esse tipo aí de tragédia. São 12h15, está na hora do giro de prestação de serviço no programa 12 em Pauta. Capital baiana, Salvador, registrando o sol com algumas nuvens e chuva passageira nesse início de semana. À noite, muitas nuvens com tempo firme, mínima de 23 e máxima de 31 graus na capital baiana, Salvador. E agora vamos para as ruas da cidade conferir mobilidade urbana, conferir informação de trânsito no meio-dia desta segunda-feira.
Trânsito.
Atenção você, condutor e condutora, que está se locomovendo neste momento em Salvador, trânsito livre na Avenida Jorge Amado, no Imbuí, na Rua da Paciência, no bairro do Rio Vermelho, na Avenida Dom João VI, em Brotas, no Largo da Mariquita e na Avenida Tancredo Neves. Até o momento, 12:16, 3 acidentes de trânsito foram registrados em Salvador, com 5 vítimas não fatais. Bom, gente, toda segunda-feira é dia de editorial Meio Ambiente e Agro aqui no programa 12 em Pauta. E hoje a gente recebe ao vivo o nosso colunista, Dr. Gabriel Silas, advogado e consultor em Direito Agrário, para tratar sobre um drama que vem acontecendo no interior do estado da Bahia, precisamente na BR-242. Uma das principais rodovias federais do Brasil, um eixo estratégico para o escoamento de produção agrícola do Oeste Baiano, também da região da Chapada Diamantina e de outras regiões do país, a BR-242 está preocupando motoristas, caminhoneiros, especialistas em infraestrutura. Trechos importantes entre Itaberaba e Seabra estão apresentando o asfalto deteriorado, buraco, sinalização deficiente. Tudo isso exige desvios perigosos e aumenta o risco de acidente na região, que não são poucos. Pontos como a Serra da Mangabeira, entre Seabra e Botirama, são historicamente já conhecidos por ali uma elevada periculosidade, especialmente para veículo de carga, e agora a situação se agrava por conta da qualidade da estrada. E a gente está chegando no São João, né? Com a aproximação do período junino, cresce aí significativamente o fluxo de veículos nas estradas, a situação ainda fica mais preocupante. A gente tem uma sonora para escutar antes de começar o editorial do influenciador Christian Bell, que passou pela região nos últimos dias e fez aí uma denúncia em suas redes sociais. Vamos acompanhar.
Atenção, meus governantes. Isso é maluco, meu irmão. A gente paga IPVA caro, a gente paga imposto. As estradas barril, meu irmão. As estradas tudo esburacada. Vi um motorista de caminhão que o bicho, o trabalhador, né? O cara perdeu 3 pneus assim, num buraco só, assim, ó. Só que eu tava na visão desviando. Se é que não caiu, não sei, meu Deus. Graças a Deus, cheguei em paz. Mas, tipo, você tá ligado quando você vai passando, vê todo mundo parado com a mão na cabeça, assim, olhando pro pneu. Pô, isso é ruim, velho. Essas estradas vindo pra Mucugê, vindo pra Chapada, tá tudo bagaçada. Atenção.
Está então a crítica do Christian Bell. Doutor Gabriel, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais um 12 em Pauta. O que é que está acontecendo na BR-242? Qual a relevância dessa estrada para a economia agro do nosso estado, do nosso país? E o porquê tanta gente está se queixando e tendo problema nessa região?
Muito boa tarde, João. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Excélsio. João, a situação hoje na BR-242 aí é alarmante. A gente vê aí buraco para todo lado. Não há sequer a possibilidade de desviar. Por quê? Porque é muito buraco mesmo, caminhoneiros vêm passando sufoco quase toda semana, é uma situação aí de um acidente. E a gente não fala dessa BR, não só da importância dela em relação ao turismo baiano, porque está ali naquele ponto central da Chapada Diamantina, que liga tanto Lençóis quanto a região ali de Seabra e Botirama, passa por ali, mas também a região de Palmeiras, que liga diretamente com o Vale do Capão, né? Então a gente vê a dificuldade hoje de trânsito, e para os caminhoneiros, João, é sem sombra de dúvidas ainda pior. A gente vê aqui muito acidente, muito pneu de caminhão estourando nas estradas, quando não é problema mecânico. Então a gente está falando aqui não só de prejuízos materiais, mas também de vidas que estão sendo ceifadas por conta dessa situação das estradas, né, principalmente da 242 aqui na Bahia. Ela é uma estrada central. Quando a gente fala de ponto estratégico, principalmente do agro, a 242 é talvez uma das estradas mais importantes que temos hoje na Bahia. Por quê, João? Ela liga da região do oeste da Bahia, onde nós temos aí um polo exportador de grãos, e de onde sai a maior parte das cargas, né, que vem do agro para ser exportadas, para ser escoadas para o restante da Bahia e do Brasil. Vem tudo através da 242. A 242, o pessoal que vai para a Feira de Santana, muitas vezes acaba seguindo para a 242. Vai para a região da Chapada Diamantina, que trabalha, por exemplo, com a produção de biodiesel ali em Iraquara, passa pela 242. Então, você vê uma dificuldade tremenda desses caminhoneiros, dessas cargas chegarem lá, e isso acaba repercutindo diretamente, né, no preço dos insumos. Porque toda vez que a gente vê um prejuízo, tanto de estrada, isso acaba afetando nos preços, custo de diesel, custo de manutenção. Então, isso aumenta o preço do transporte, o preço de logística, e, consequentemente, esses preços são repassados para o comércio e o comércio acaba repassando para o consumidor final. Então, é uma situação alarmante. Os produtores rurais, né, que estão aí na região acabam, muitas vezes, preocupados. Quando é que vai chegar a carga? Os compradores, quando é que vai chegar a carga? Mas a principal, o principal problema de tudo isso está na mão dos nossos caminhoneiros, né, que estão aí não só arriscando a vida nessas estradas esburacadas, mas suportando todo o prejuízo de uma série de manutenções precoces que tem que dar por conta de problemas assim, João.
E a pergunta que fica, né, doutor Gabriel, é a seguinte: por que, apesar de toda a importância estratégica que você nos trouxe da BR-242, por que ela ainda está apresentando tanto problema estrutural? O que explica essa lentidão do poder público na manutenção, na modernização dessa rodovia? A gente vê um passado histórico recente aí, que havia uma concessão para uma empresa específica naquela região, uma concessão que foi rompida pelo governo federal, que passou então de NIT a administrar essas rodovias aqui da Bahia até que seja feita uma nova concessão. Mas essa administração está muito aquém do esperado, tanto no trecho até da BR-324, Salvador-Feira de Santana, quanto a situação da BR-242, que está gravíssima. Uma situação muito complicada para os caminhoneiros, como você falou, que estão o tempo todo no transporte rodoviário, mas também para a população baiana, que vai para a região da Chapada, que vai para a região do Oeste Baiano, que passa pela BR-242 e tem um pneu furado, tem um prejuízo no carro, ocorre um acidente. Quem paga essa conta?
João, pergunta perfeita. Eu quero falar diretamente para você que é caminhoneiro, você que está dirigindo também, indo visitar a Chapada Diamantina. Toda vez que acontecer um prejuízo gerado por conta de uma estrada que foi feita de jeito errado, ou que tem algum problema aí, como é esse caso dos buracos, falta de manutenção indevida, toda vez que vocês tiverem esse prejuízo, vocês podem recorrer à justiça, buscar uma indenização, buscar, né, que esse dano seja reparado do ponto de vista do dano material, digamos assim. E muitas vezes tem direito até a indenização a danos morais, João. Então, é muito importante que os caminhoneiros, né, principalmente, João, a gente fala dos turistas, mas os turistas muitas vezes estão ali, né, indo a passeio e tudo mais. Os caminhoneiros, que a gente fala assim, não só os caminhoneiros, mas todos que trabalham viajando, a gente sabe o prejuízo que é. Hoje, João, infelizmente, aqui no nosso país, né, não digo especificamente da Bahia, os caminhoneiros vêm sendo tratados assim de maneira desumana, digamos assim. É falta de manutenção nas estradas. A gente sabe o prejuízo que gera, por exemplo, quando um pneu é estourado. Paralelo a isso, a gente está tendo uma guerra agora, que é essa questão do preço do diesel. Está extremamente caro o preço do diesel, e com o aumento do biodiesel isso vai gerar também problema nos motores com a cristalização, e vai ter que estar trocando de motor, trocando de caminhão rápido. Então é um prejuízo muito grande, e no final a gente se questiona: quem é que vai pagar essa conta? O preço vai ficar mais caro? O preço do frete vai ficar mais caro? Vai chegar para o consumidor final? Então o Estado, ele precisa urgentemente olhar para essa classe, olhar para as estradas do nosso país, porque isso afeta também no preço dos alimentos, no preço dos produtos que chega para o consumidor final, e principalmente, João, a vida das pessoas que estão em risco. É uma série de problemas gerados, né? Quando a gente trata aí dessa classe, eu quero falar com vocês, meus amigos da rodagem, que sabem o que é que vocês estão vivendo dia após dia. A gente vê a situação, né? São multas exacerbadas, João, multas que fogem da realidade. Muitas vezes o caminhoneiro fica ali com o caminhão num pátio, passou 10, 15 dias, é uma multa absurda. Como é que vai pagar? Sabe? Com o preço do diesel alto, com um monte de problema de manutenção, de pneu, de troca de motor, de problema que dá. E a gente está tendo esse problema generalizado. Nós precisamos urgentemente que o poder público olhe para esses caminhoneiros, para essa classe, olhe para a população baiana e veja os prejuízos que está gerando essa falta de manutenção nas estradas, esses tanto de buraco. A gente tem que olhar com cuidado e entender que isso afeta o todo, né? É uma classe muito importante, os caminhoneiros. Se tiver alguém escutando aí, mandar um abraço para vocês e dizer que vocês não estão só, que nós estamos aqui para poder falar também das dores de vocês e tentar resolver de alguma forma, né? Pelo menos passar essa mensagem.
Doutor Gabriel, está chegando São João, próximo mês aí, aproximadamente daqui a um mês, já se começa as movimentações para a região do interior do estado da Bahia, tanto no Santo Antônio, ali no dia 13 de junho, São João, vem o dia 24, também São Pedro, no fim do mês. Com o aumento de fluxo de veículos para essas regiões, especialmente ali do oeste, da Chapada, quais são os principais riscos? Quais cuidados as pessoas devem ter aí em relação a essa situação lamentável que está se encontrando a BR-242.
Gente, para quem quer ir para a Chapada, eu acredito que o melhor caminho hoje, João, é pegar pela Estrada do Feijão. A Estrada do Feijão é a estrada, uma BA, né, que liga ali a região de Irecê para cá, para Ipirá, e de Ipirá segue caminho para a Feira de Santana, que é uma estrada assim, que é mais tranquila, né, uma estrada que está boa para poder pegar a condução, mas se você for pela estrada BR-242 aí, que é a principal, que liga a Chapada, você vai ter muito transtorno, não só o trânsito absurdo das carretas junto com as pessoas que estão indo aí para a Chapada para poder passar o São João, mas também por conta de toda essa situação do esburacamento, né, digamos assim, como fala o bom interiorando. Então a gente tem esse problema sério, é importante buscar rotas alternativas. Eu acredito que no curto prazo não vai ter nenhuma solução imediata, a situação lá está absurda, assim, é uma calamidade, digamos assim, né? Para andar mesmo sem trânsito já é muito difícil, porque é muito buraco mesmo, você tem que andar mais devagar. Os caminhões estão tendo que andar mais devagar ainda, então é melhor pegar outras rotas, né, buscar outros caminhos alternativos para evitar passar por isso, né? A gente sabe que a 242, do jeito que tá ruim. Se passar pela 116 também, tá muito difícil. Então é bom ir, né, tentando criar aí umas rotas alternativas, João.
Bom, para a gente finalizar, doutor Gabriel Cidas, nosso editorial de hoje, se você pudesse falar com o governador, se você pudesse falar com o presidente Lula, se pudesse falar com representantes do poder público, do DINIT, que cuidam ainda dessas estradas federais, mas aí a nível de governo federal, porque é uma BR, quais medidas estruturais, institucionais, você diria para eles serem necessárias para garantir mais segurança na 242?
A gente sabe que ano de eleição é o ano que as coisas acontecem, então assim, é importante que o poder público, né, principalmente o governo federal hoje, passa, veja a situação que está a 242, uma via que é de extrema importância hoje, não só, né, do ponto de vista do turismo da Bahia, do ponto de vista também do agro, né? Não dá para falar do agro no oeste da Bahia, que é nosso principal polo, e na região da Chapada Diamantina, sem falar pela 242. A gente está falando aqui não só do que sai de lá para vir para a capital e para ir para o mundo, como também das coisas que vêm da capital para chegar lá. Então a gente precisa que o Estado olhe com carinho, a gente precisa que seja realizado os devidos reparos às estradas, principalmente a 242 aí, que está nessa situação terrível. E é importante porque é o seguinte, ano de eleição, o preço dos alimentos não está bom, as pessoas querem mais qualidade de vida e isso vai afetar diretamente também aí nos votos, né, digamos assim. Então olhe para isso também, se não puder olhar pela linha racional do que é certo a se fazer, olhe também pela linha eleitoral e veja que realmente precisa tomar uma medida enérgica, né, nessas situações, porque está terrível.
Obrigado, doutor Gabriel Cidas, por mais um editorial Meio Ambiente, editorial aqui no nosso 12 em Pauta. Até a próxima semana, tá bom?
Até a próxima, João. Até a próxima a todos os ouvintes e um abraço.
Bom, gente, são 12 horas e 29 minutos em Salvador. A gente sai aqui do nosso editorial Meio Ambiente do programa 12 em Pauta e agora a gente vai para o nosso editorial político ao vivo com ela, Edila Lula, conversando conosco da Capital Federal, Brasília, com o nosso Brasília em Pauta desta segunda-feira. Está no ar o Brasília em Pauta de hoje.
Brasília em Pauta, com Edila Lula.
Muito boa tarde, Edila Lula. 12h29, minha amiga, seja bem-vinda a mais um 12 em Pauta. Me escuta bem?
Me escuto super bem. Quero te desejar também uma boa semana, boa tarde para você, para todos os queridos ouvintes e colegas, né, da Rede Excelsior de Rádio.
Edila, vamos começar lá. Então o nosso editorial. O presidente Lula, ele abandonou já as viagens internacionais e agora está aí percorrendo todo o Brasil. Ele esteve aqui em Camaçari na semana passada, o presidente da República, hoje está em São Paulo. Essas viagens, elas estão ligadas, de fato, à execução de plano de governo atual ou já são aí viagens com pautas eleitoreiras? Edila Lula.
Pois é, João. Essas agendas, na verdade, se misturam, não é? Os atos são de governo e não podem, até por força da legislação eleitoral, ser diferentes. Não pode ter esse tom de campanha que você citou e que a gente até tem visto em algumas situações, né? Isso configura o uso da máquina pública para fins eleitorais, pode até impedir uma candidatura. Mas só pelo fato de estarmos em ano eleitoral, e nesse caso o debate eleitoral, você vai se lembrar, já vem desde o ano passado, né? O tema eleitoral foi colocado em pauta já em 2025, que acaba inviabilizando a coisa pública, né? As políticas públicas. Então, é difícil separar as duas coisas. Aí, na Bahia, na quinta-feira, a agenda do Lula era muito importante, até pela questão da soberania nacional. Bem, além da entrega das casas, né, do Minha Casa Minha Vida, que aconteceram, o Lula foi inaugurar uma fábrica de fertilizantes, algo muito importante, porque nós estamos em guerra no mundo, né? O mundo está em guerra e o Brasil não deixa de sofrer as consequências, né? Os efeitos. E o Brasil depende muito da importação de fertilizantes para o agro, para o nosso agro. E é uma coisa, inclusive, que preocupa muito o pessoal do agronegócio. O agro é o principal responsável pelo PIB brasileiro, pela nossa riqueza, né? Pelo desempenho da economia do país. É, nós somos muito exportadores no setor do agro, exportamos soja, várias commodities. E aí o que acontece? A gente não tem produção de fertilizante aqui, né? A gente importa. E aí o setor do agro está muito preocupado com isso, porque acaba encarecendo a importação e isso vai encarecer também o custo para eles e a própria economia brasileira. Então, a guerra está acontecendo lá no Irã, né, no momento, temos guerra na Ucrânia, e o fertilizante que a gente importa vem de lá dessa região do Oriente Médio, né? Então, se você prestar atenção no discurso do presidente Lula, foi direcionado a esse tema que é muito importante, né? Que é muito importante. É a defesa nacional, é a soberania nacional, a importância da gente ter. O Lula falou bastante também sobre petróleo, né? A importância da gente ter distribuidoras públicas, estatais de petróleo, para que o governo possa controlar, né, fazer a sua política de preços. E lá nesse evento que houve na Bahia, ele foi muito enfático em relação a esses temas, não é, João? E o que acontece? Quando ele foi perguntado, quero dizer, né, sobre essa questão do Bolsonaro, a questão do Flávio Bolsonaro envolvendo aí o Banco Master e o patrocínio para o filme sobre a vida do pai dele, o que aconteceu? O Lula não quis responder, disse que aquilo ali é um caso de polícia e acabou desviando o assunto. Então, ele tem andado, sim, preocupado com isso, preocupado em não dar esse tom de campanha, mas tem feito, né? Hoje em São Paulo, ele está em uma agenda intensa relacionada à saúde, também relacionada à questão da construção civil, hoje e amanhã. E eu tentei acompanhar aqui o discurso dele, mas a gente ainda não tem, porque estava previsto para começar às 11 horas e não começou. Então, estamos aguardando, mas eu imagino que ele terá esse cuidado também.
Edila, belíssima avaliação. Agora eu estou interessado para saber nos destaques no Congresso Nacional nesta semana, começando em Brasília. A PEC do fim da escala 6x1 finalmente vai sair ou não, Edila Lula?
Pois é, ontem até o presidente da Câmara, o Hugo Mota, né? Ele falou sobre isso, ele disse que é uma prioridade essa semana, ele tem dito isso, aliás, é uma prioridade para ele votar esse projeto ainda no mês de maio. E o que a gente sabe é que o projeto deve ser discutido na quarta-feira, um relator, que é um relator, inclusive, deputado baiano, né, o Léo Prates, e deve apresentar o relatório dele na quarta-feira. O projeto deve ser votado na comissão ainda também essa semana e até o dia 27 deve ser votado em plenário. Então, existe mais ou menos um consenso já entre governo, governistas e o próprio Davi Alcolumbre, né, para que haja a votação desse projeto nos moldes que está sendo colocado no relatório, não é? Que é a redução de 44 para 40 horas semanais, com 5 dias trabalhados e 2 folgados. Vamos ver se isso vai acontecer realmente, né? João.
Oi, Edila, é isso mesmo. Edila, outro assunto que está aí tomando conta do Congresso Nacional agora é o caso do Master, né? Depois da divulgação dos diálogos entre o dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, que está preso, e o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, essa aí, divulgação desses diálogos em que o Flávio Bolsonaro pediu 134 bilhões de reais a Daniel Vorcaro, cresceu a pressão pela CPI do Banco Master. Tem chance do presidente Davi Alcolumbre instalar essa CPI? O presidente do Senado, o próprio Flávio Bolsonaro falou, né, Edila Lula? CPI do Banco Master já, como você avalia essa situação?
Pois é, como você falou, né? O próprio ator principal desse cenário todo aí que a gente está acompanhando está pedindo a CPI. Eu não creio que seja instalada, não. Aliás, ontem, João, nessa conversa que teve com jornalistas, o presidente da Câmara, Hugo Mota, porque há pedidos de CPI lá também, né? Ele disse que dará tratamento regimental ao pedido de CPI do Banco Master. E aí, nessa fala, o que a gente interpreta, né? O que ele está sinalizando? Ele está sinalizando que não vai colocar a CPI do Master na frente de outros pedidos de CPI que estão protocolados lá. Tem uma fila, né, de CPIs sendo pedidas, inclusive a CPI que pede investigação sobre o Supremo Tribunal Federal. Então, várias CPIs estão sendo pedidas, há vários requerimentos. E o regimento diz que é preciso respeitar essa fila. Só pode haver 5 CPIs ao mesmo tempo, então o mais provável que ele está sinalizando é que não vai haver, pelo menos por enquanto, essa CPI lá, não é? Agora, o mais engraçado é isso que você citou, viu? Quem está insistindo nesse pedido de CPI é a oposição. A oposição que nesse momento está na fogueira, né? Com provas muito, muito claras, muito robustas do envolvimento de parlamentares seus com o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro. Na primeira, a gente teve aquela história do Ciro Nogueira, que recebia lá uma mesadinha de 300 mil reais do ex-banqueiro. Agora, a família Bolsonaro envolvida com, né, o Flávio Bolsonaro. Claramente, a gente consegue ouvir nos áudios, né, que ele pediu 134 milhões de reais, dizendo que era para financiar o filme que conta a história do pai dele, né? Só que ninguém viu ainda, ninguém sabe onde está esse dinheiro. Os próprios produtores do filme dizem que o dinheiro não está com eles. Então, a Polícia Federal está investigando isso aí. Agora surgiu a informação mais recente de que o Master teria doado dinheiro também para o Partido Novo, né, que é o partido do Zema, que é ex-governador lá de Minas Gerais, também candidato na semana passada. Inclusive, ele fez um discurso duro lá, criticando a relação do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, né, falando que é um absurdo. Então, ele agora também está aí nessa fogueira, né? Então, esses pedidos de CPI estão soando mais, vamos dizer assim, como um teatro, né? Como uma encenação. Porque, na verdade, está todo mundo com medo desse Vorcaro. E quando eu falo assim que esses parlamentares da direita estão agora na fogueira, porque o Vorcaro fez um estrago muito grande aqui, né? Então, sabe-se disso. Por enquanto, tem aparecido bastante provas contundentes em relação a esses parlamentares de direita, mas há 8 celulares que estão sendo analisados. Então, eu não creio... Inclusive, o Flávio Bolsonaro, não sei se você viu uma entrevista que ele deu recentemente, acho que foi na CNN, ele tem dado bastante entrevista, né? Na CNN, ele chegou a falar que certamente vai surgir algum vídeo dele com o Vorcaro. Então, eles todos já sabem, né, que a situação não tá boa para eles. A Polícia Federal e o Ministério Público pressionam também para que o próprio Vorcaro faça a sua delação premiada, porque a delação que ele propôs inicialmente não satisfez, né? Ele, por exemplo, ele não tocou nessa história do Flávio, ele não tocou no Ciro Nogueira. Então, existe uma pressão, inclusive com prisões, né, de familiares dele, o primo dele está preso, o pai dele está preso, para que ele possa fazer uma delação decente, né? Então, eu tenho a impressão que esse pedido de CPI é apenas para constar. Inclusive, o próprio presidente do Senado também tem o seu tem o seu envolvimento, né? Vamos dizer assim, porque há uma investigação sobre o Instituto de Previdência lá do estado dele, do estado do Amapá, que é ligado a aliados de Davi Alcolumbre, né? E esse Instituto de Previdência teria comprado 400 milhões em títulos podres do Master. Então está todo mundo embolado nisso aí. Acho muito difícil que essa CPI saia, viu, João?
Maravilha. É difícil, né? Mas a gente segue avaliando esse contexto, né, Edla? Edla, muito obrigado pela análise hoje no Brasília em Pauta. A gente retorna na próxima sexta-feira com o balanço da Semana Política em Brasília.
Obrigado a você, um abração a todos os amigos da equipe Excelsior e os ouvintes queridos.
Bom, gente, Edla Lula, Brasília em Pauta no programa de hoje, agora são 12h41, a gente confere no que é notícia internacional nessa segunda-feira com o nosso Giro Internacional de hoje no programa 12 em Pauta.
Giro Internacional. Luísa Ramos.
Paris, segunda-feira, 18 de maio de 2026. Novos ataques russos com mais de 500 drones e mísseis atingiram várias regiões da Ucrânia na noite de domingo para esta segunda, deixando ao menos um morto e mais de 30 feridos. Cidades como Odessa e Dnipro, no sudeste da Ucrânia, relataram danos a áreas civis, incluindo prédios, escola e creche. Segundo os governadores regionais das duas cidades, várias crianças estão entre os feridos, incluindo bebês. Outras regiões do sul também registraram vítimas. Do lado russo, Moscou afirmou ter abatido drones ucranianos e relatou mortes após um ataque. Ambos os lados negam atingir áreas civis deliberadamente. Na Europa, a criação de um tribunal especial para julgar a Rússia pela invasão da Ucrânia passa à fase de implementação. 36 países europeus aprovaram oficialmente no fim de semana a formação da Corte Internacional, que será sediada em Haia, nos Países Baixos. Em pleno conflito no Oriente Médio, os ministros das Finanças do G7 se reúnem em Paris hoje e terça-feira. Entre as prioridades do encontro está a análise das consequências econômicas da guerra e do bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irã, primordial para o transporte de petróleo e fertilizantes, que provocou forte aumento nos preços, além de discutir formas de reduzir a dependência de minerais críticos chineses. O Brasil é um dos países convidados a fazer parte dos debates. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, participa da reunião e também terá uma série de reuniões bilaterais, como com o presidente da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol. O acesso a minerais críticos e o papel do Brasil nesse contexto é um dos focos da agenda de Durigan em Paris. O número de execuções no mundo atingiu em 2025 o nível mais alto desde 1981, com 2.707 casos, segundo o relatório anual da Anistia Internacional divulgado nesta segunda-feira. O aumento de 78% em relação a 2024 foi impulsionado principalmente pelo Irã, responsável por 80% das execuções registradas. Em entrevista à RFI, a secretária-geral da Anistia Internacional, Agnès Callamard, explicou que um dos motivos é que o governo iraniano utiliza a pena de morte como instrumento de repressão e controle. Da Rádio França Internacional para a agência Rádio Web de Paris, Luísa Ramos.
Obrigado, Luísa Ramos. São 12 horas 44 minutos em Salvador. Estamos vivenciando na nossa rede Excelsior de Comunicação, nessa segunda-feira, dia 18 de maio, um especial 106, um editorial de toda a programação dedicada a celebrar um ano de pontificado do Papa Leão XIV. Por que a gente escolheu o dia 18? Porque há exatos um ano atrás acontecia na Praça São Pedro, no Vaticano, a Santa Missa de entronização de Leão XIV como pontífice da Igreja Católica. Um ano após sua eleição, o pontificado do Papa Leão já se consolida como um dos mais ativos e politicamente relevantes da história recente da Igreja. Ele é o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos, eleito após a morte do Papa Francisco, assumindo o Vaticano em um cenário global marcado por guerras, por tensões diplomáticas e por crises humanitárias. Desde então, o Papa Leão tem buscado reposicionar a Santa Sé como uma voz moral ativa na política internacional, com constantes apelos pela paz, pelo diálogo e pela mediação de conflitos. Em apenas 12 meses, Papa Leão já realizou viagens estratégicas ao Oriente Médio, à Europa e também à África, além de protagonizar um raro e significativo embate diplomático com o presidente dos Estados Unidos, presidente do seu país de origem, Donald Trump. A pergunta que se impõe é a seguinte: qual é hoje o peso real do Papa na geopolítica mundial? Quem vai responder para a gente no Especial 106 aqui no 12 em Pauta é o nosso querido professor Thiago Matos, internacionalista, professor de Relações Internacionais, que nos ajudará agora a refletir esse um ano de pontificado do Papa Leão na perspectiva da comunidade internacional. Boa tarde, professor Thiago. Uma honra recebê-lo no 12 em Pauta.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes da Rádio Celso. Muito bom voltar. Eu diria que sem sombra de dúvidas, né, João? Eu acho que esse peso se mantém, embora acho que todos nós concordemos que o Papa Leão talvez não atraia os mesmos holofotes que sua santidade, o Papa Francisco. Hoje, eu diria que o pontífice ele tem uma importância ainda maior em função de servir precisamente, né, como esse instrumento aí, de diálogo, de coordenação diplomática, como uma bússola moral também, no mundo que eu diria cada vez menos apegado, aderente ao multilateralismo, ao diálogo diplomático, né, à convivência intercultural. Eu acho que o Papa Leão assume, inclusive, o pontificado no momento ainda mais grave de mudanças na ordem internacional, com os Estados Unidos sendo presidido com alguém com o perfil diplomático de Donald Trump. Embora Donald Trump tenha sido, por vezes, também, enfim, protagonista de embates com o Papa Francisco, né, durante a sua primeira administração, coube ao Papa Leão enfrentar uma versão de um Donald Trump ainda mais agressivo, ainda mais tempestuoso, imprevisível e agarrado a uma agenda bastante e frontalmente contrária às instituições multilaterais ou ao diálogo como uma ferramenta importante. Então, acho que o desafio também que se coloca sobre os ombros de sua santidade é ainda maior do que de quem o precedeu.
Professor, eu queria falar agora um pouco sobre a comunidade internacional, a relação do Papa Leão com a comunidade internacional a partir das suas viagens apostólicas, né? Eu lembro que a primeira viagem apostólica do Papa Francisco como Papa em 2013 foi a Lampedusa, em relação à crise migratória na Europa, naquela região. O Papa Leão escolheu a Turquia e o Líbano em primeiro destino, mas também o Papa já visitou aí países do continente africano. O que é que trouxeram essas viagens do Papa Leão, as primeiras escolhas de destino dele como pontífice, revelam sobre o seu perfil diplomático? Podemos dizer que ele está reposicionando o Vaticano como ator geopolítico global?
Perfeito, João. Olha, eu diria que reposicionando talvez não, mas consolidando, aprofundando o perfil diplomático, que eu acho que foi muito bem pautado também pela figura do Papa Francisco. Eu acho que o Papa Francisco coube a se inaugurar, talvez, essa abordagem diplomática que hoje tem sido levada adiante pelo Papa Leão, que é um lugar que reposiciona, eu diria, inclusive, a própria Igreja como instituição com uma vocação também diplomática relevante nas relações internacionais. Se a gente olha para as agendas, para os países com os quais hoje o Papa Leão dialoga, né, nas suas andanças, na sua agenda diplomática, a gente vai perceber inúmeras semelhanças, né, e proximidades, embora com um perfil um pouco mais discreto, um pouco talvez mais moderado que o Papa Francisco. Ele tem trazido à tona a necessidade de mediação de conflitos em regiões que sofrem graves calamidades humanitárias, né? São países também com uma forte presença de conflitos de natureza religiosa, étnico-religiosa, né? O que também remete a algumas agendas que já vinham sendo atendidas, que já eram objeto de atenção da figura do Papa Francisco, como o próprio conflito na Palestina, né? Então, eu acho que, em termos de perfil, a gente pode falar de um perfil um tanto semelhante, mas talvez com uma abordagem diferente, né? O que é natural, considerando aí duas pessoas com suas peculiaridades, com suas distinções.
Professor Tiago, desde a sua eleição, eu me lembro, estava lá presente, é uma alegria, inclusive, fazer essa memória, desde a eleição do Papa Leão lá na Praça São Pedro, no Vaticano, no dia 8 de maio de 2025, a primeira frase que o Papa disse à população que estava em Roma e ao mundo, assistindo pela TV, pelas mídias digitais, o Papa disse que a paz esteja com vocês. O Papa Leão, ele tem insistido em uma linha clara, condenação a guerras, escaladas militares, defesa da negociação e diplomacia, crítica à lógica de guerra preventiva e a manutenção da paz no mundo. Ele chegou a classificar a escalada militar envolvendo o Irã como fruto de uma ilusão de onipotência. Além disso, o Papa reforça constantemente o combate à fome, solidariedade global, acolhimento de imigrantes e a convivência pacífica entre as religiões. Qual o peso que o senhor avalia desses discursos do Papa no cenário internacional? A diplomacia moral da Igreja ainda influencia as decisões políticas internacionais?
Ah, com certeza, João. Com certeza. Eu acho que, mais uma vez, eu acho que o peso do discurso, da figura, como a figura do Papa, ele ganha ainda mais importância nessa conjuntura internacional que a gente atravessa, que é uma conjuntura onde as instituições, vamos dizer aqui, as instituições laicas, como as Nações Unidas, por exemplo, têm perdido apelo, têm perdido a capacidade de colocar, por exemplo, partes conflitantes à mesa e resolver conflitos, e ser o fórum de diálogo que, para o qual ela foi construída. Né? Há uma crise de legitimidade muito grande da ONU, mas do multilateralismo de modo generalizado. E nesse momento, você ter uma liderança espiritual que representa uma religião com bilhões, né, aí de seguidores, de fiéis, é muito oportuno. E que mais do que isso, que traga consigo uma mensagem de solidariedade, que traga consigo uma mensagem de união, né, em detrimento de tantos discursos segregacionistas que têm sido perpetrados mundo afora, que traga uma mensagem de solidariedade no mundo que segrega, uma mensagem que traga a necessidade de proteção dos mais vulneráveis no mundo onde a competição ela é glorificada e ela é muitas vezes objetos de ação de estados que tornam as relações internacionais ainda mais tensas, como as ações protecionistas mundo afora. Então, eu acho que ter essa voz que evoque valores de humanidade, valores evidentemente cristãos, é ainda mais oportuno diante da falência relativa de instituições que foram construídas aí ao longo do século passado, precisamente para esse fim.
Professor Tiago, um dos episódios mais marcantes deste primeiro ano de pontificado do Papa Leão junto à comunidade internacional foi o embate com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, presidente do país do qual o Papa Leão é natural, né? O Papa criticou ações militares nos Estados Unidos e defendeu o diálogo. O presidente Trump reagiu publicamente chamando o Papa Leão de fraco. O Vaticano manteve a posição de neutralidade política, mas de uma firmeza moral, uma firmeza apostólica e evangélica, como é a missão da Igreja. Esse conflito é considerado sem precedentes na história contemporânea, colocando frente a frente o líder da maior potência econômica do Ocidente com a maior autoridade religiosa global. Recentemente também tivemos novamente um episódio em que o Papa Leão chamou o presidente Trump criticou o Papa Leão e disse que o Papa Leão colocava católicos em risco. Na resposta, o Papa Leão afirmou que para ser criticado, ele precisa ser criticado com inteligência e que seguirá promovendo o discurso de paz, que é o discurso pedido por Jesus Cristo no Evangelho da Igreja Católica. Esse conflito internacional, essa tensão entre o Papa Leão e o presidente Trump, ele revela uma nova face na relação entre a Igreja e o poder político. Como interpretar esse choque entre a autoridade moral do Papa e os interesses estratégicos da Igreja com esse episódio aí junto ao presidente Donald Trump? Isso enfraquece ou fortalece o papel da Igreja na comunidade, professor Tiago?
Olha, João, eu diria que ele fortalece. Porque, veja, a linguagem que Donald Trump fala ela é uma linguagem que ressoa valores que vão na contramão, na minha percepção, dos valores do cristianismo. Ou seja, a linguagem de que Donald Trump se utiliza e que atravessa a dinâmica com a qual os Estados Unidos hoje se relacionam com o mundo é uma linguagem, como eu disse há pouco, da competição, da desconfiança, é uma linguagem da violência, é uma linguagem que não respeita a soberania dos outros países e a subjuga aos interesses nacionais dos Estados Unidos. Embora a gente possa